Oi, gente, aqui é a Red, e nesse podcast Sapatão Não Morre, eu vou falar sobre duas séries que estrearam na Netflix recentemente. Então, a primeira série que eu vou contar pra vocês é Siamês para Namorarmos.
É a terceira versão da novela argentina Cien Días para Namorarse. É quase o mesmo nome, só muda o final.
Já falei sobre essas versões em algum dos podcasts, mas essa terceira versão, ela tem alguns bônus de cenas entre o casal que interessa pra gente. Algumas cenas que não tiveram nessa versão, mas que teve na primeira. Mas assim, tipo, nada desabona, essa versão é ótima. Eles tiveram que dividir em duas temporadas por conta do coronavírus. Eles tentaram gravar a novela inteira, porque eles acharam que não ia dar tempo de passar a novela e tal. Então eles resumiram alguns episódios. Acho que foram. Eles devem ter tirado por volta de uns 20 episódios. Mas aí, quando deu uma frouxada na epidemia e tal, eles conseguiram gravar esses episódios que faltaram. Então, por causa disso, foi dividido em duas partes, pra gente não ter nenhum tipo de prejuízo em relação às cenas. Então, tudo que foi cortado, eles vão conseguir arrumar. Na primeira temporada, tem algumas cenas que eles não gravaram. Por exemplo, teve uma cena de um show. É a que eu mais me recordo, assim. Mas assim, tipo, nada que vai fazer muita diferença na história, porque eles explicam. O casal, ele é formado por um menino trans e uma menina que não define a sexualidade dela. Mas independente disso, é um casal LGBT. É muito, muito boa a novela, de verdade. A cena de compreensão da família pela parte de transição do Alex, ele entra nesse processo de descobrimento logo no começo da novela. Então você consegue acompanhar tudo direitinho. E além de outros dramas, porque não é só isso que acontece na vida dele. Ele é um ser humano complexo, que tem uma história, que tem um passado, que a família tem um passado. Então não é só esse o foco, é muito bom. Também por causa disso. A Lucia, que faz a namorada dele, não aparece tanto, mas também a gente vê que ela tem um conflito familiar e tal. Então tem as duas partes, assim, mas é que a família do Alex, meio que a família principal. Então, obviamente, ele vai aparecer mais. Então, essa é a indicação: 100 dias para namorarmos na Netflix. Segunda indicação é um remake, uma adaptação, na verdade, de uma série brasileira chamada Julie and the Phantoms, que é a adaptação da série brasileira que passava na Band e na Nickelodeon, que chamava Julie e os Fantasmas. É uma série bem levezinha de assistir, principalmente para quem gosta de musical, porque tem muita música. Acho que são 15 músicas originais. É muito, muito legal. E um dos produtores desse remake é o produtor da versão original brasileira. A única coisa que eu não curti muito foi que a família da adaptação é uma família latina, mas não família latina brasileira. É uma família latina que fala espanhol. Nunca explicaram de qual país que era, então vou falar latina no geral. Mas não é brasileira porque eles não falam português, eles falam em espanhol. Foi a única coisa assim que eu achei que desabonou a experiência da série, porque eu ficava focada nisso. Ai, meu Deus, por que não colocaram brasileira? Tipo, podiam ter colocado. Mas assim, só isso. A única coisa que eu tive de reclamar. As músicas são maravilhosas e os produtores, para quem não viu sobre isso, o produtor dessa versão de Julie and the Phantoms é o mesmo produtor que fez Descendentes, da Disney, e High School Musical. E tudo que você espera de um musical infanto-juvenil adolescente tem. Então, um resuminho rápido, sem spoiler. A Julie teve um processo de luto, porque a mãe dela faleceu, então ela ficou um tempo sem cantar, sem tocar instrumento nenhum, e ela é muito boa em tudo que ela faz nesse sentido musical. Começa a série a gente descobrindo que a tia tá incentivando a família a se mudar de lá para evitar as recordações da mãe, porque a mãe tinha um estúdio lá e quase ninguém ia lá por causa disso, por causa das recordações. E aí o pai da Julie pede para ela ir lá no, nesse estúdio para poder limpar, para ele poder tirar foto, para poder colocar a casa à venda ou para alugar. E aí ela coloca um CD de uma banda. E do nada, a gente descobre que as pessoas dessa banda ficaram presas nesse CD. Quando ela coloca pra tocar, os caras que morreram, que eram dessa banda, eles aparecem pra ela. E ela é a única pessoa que consegue vê-los. Só que tem um bônus, que eu não vou contar, mas que é muito original, é muito legal. Porque quem é muito envolvido com música vai se sentir muito representado. Um desses fantasmas, o baterista, ele é gay, assumido. Ele conhece um outro fantasma que não é da banda. E esse cara é o irmão, na vida real, da Fievel, que faz a Typical. Que faz o casal Casey, da Casey com a Izzy. A Izzy é irmã desse cara. Então, assim, os dois irmãos estão fazendo um papel LGBT. Eu vi algumas pessoas que reclamaram que esse casal foi chamado de Willux também. Porque tem um casal da Austrália de duas meninas que também chamava Willux. Mas, enfim, tudo bem, o mesmo nome. Então, esse casal Willux, ele não teve beijo. Mas, assim, nem o casal hétero teve beijo. Não vou reclamar disso, não vou. Porque se um deles tivesse tido beijo, era uma coisa, mas não teve. Beleza? Se vocês virem alguém reclamando sobre isso, eu falo assim, tudo bem, mas o casal hétero também não teve. E o produtor também já falou que na segunda temporada, não tá confirmada, mas ele falou que se tiver uma segunda temporada, ele vai trabalhar no casal dos meninos. A única coisa que eu reclamei da série foi que a família não é brasileira. Porque a série é brasileira, então qual o sentido de não colocar a família? Se fosse assim, ah, uma família americana e não tem, tipo, outras origens, beleza. Mas aí coloca uma família latina, que não é brasileira. Enfim, mas é só isso também. Então, resumindo, na Netflix, Julie and the Phantoms e 100 Dias para Namorar-nos. Se alguém quiser ver as outras versões, 100 Dias para Namorar-se, que é a versão original, tem um compilado do casal no YouTube, se não me engano. Mas a segunda versão, que é uma versão chilena, eu não apoio vocês assistirem. Porque foi uma versão muito complicada. Eles também tiveram que pausar, a novela entrou em atos por causa da quarentena, então não tem um final. O que teve até agora foi muito problemático. Principalmente porque eles anunciaram que o personagem original, que se chamava Juan, não ia ser um cara trans. Ia ser uma mina lésbica, que ia se chamar Martina. E aí não teve um processo de transição. Eu não apoio vocês assistirem. Mas se alguém quiser assistir, dá pra assistir pelo site oficial da emissora, que chama Mega. Mas eu não indico. Tá bom?
Pra quem tiver curiosidade, o primeiro casal da novela argentina chamava Rema, que é Emma e Juan. O segundo casal da novela chilena, que também chama 100 Dias para Namorar-se, do Martin com a Manu. E o terceiro casal, que é da versão gravada nos Estados Unidos, mas é uma versão mexicana, o Alex e a Lucia. Aí o nome do chip é Luciale. Tava uma disputa aí pra ver se ia ficar Luciale ou Lucialex, mas no final das contas ficou Luciale, pelo que eu entendi. Por conta das buscas e tal, e se mudasse o nome ia perder parte das coisas que já fizeram. A versão chilena não tem nome de chip. Um dos motivos de ter sido tão complicado, porque nem deu pra aproveitar muito o casal. E uma curiosidade interessante, quem assistiu Control Z, que também tem um personagem trans, um casal lésbico, mas não conta porque só apareceu uma vez. Enfim, quem assistiu Control Z sabe que tem uma personagem que chama Natália. essa atriz que faz a Natália é a mesma atriz que interpreta o personagem, o Alex, em 100 Dias para Enamorar-nos. E é muito gritante a transformação. Vale muito a pena ver.
Então é isso, foram essas duas indicações. Eu gostei muito, 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 tanto do remake de 100 Dias quanto do remake de Julie and the Phantoms. Eu não assisti toda a primeira versão de Julie e os Fantasmas. Só assisti uma parte e o que eu assisti, eu achei muito melhor eles terem tirado certas coisas por conta... A gente tá evoluindo, né? Na primeira versão tinha aquela rixa das meninas por causa de um menino e tal. Então, assim, desnecessário. Então, eu curti bastante essa versão e espero que vocês também gostem. E aí, se vocês assistirem, mandam lá no Twitter pra gente, o @podcastsapatão. No Twitter, que aí a gente comenta, beleza? E é isso, foi rapidinho. Próximo podcast a gente vai falar sobre convenções internacionais. Bom, então até o próximo podcast.